Olá, amigos da CBN, eu sou o professor Adilson de Oliveira, do Departamento de Física da UFSCar, e vou retomar um assunto que a gente conversou em outras oportunidades, no qual a gente discutiu, né, uma coisa bastante simples, que o nosso mundo é feito de átomos. Mas talvez a gente pudesse parar e pensar um pouquinho. Do que então são feitos os átomos? Essa é uma pergunta antiga que vem da época dos gregos, onde a própria palavra átomo quer dizer exatamente não divisível, né? Tomo significa parte e A é uma partícula de negação, então é não partível, não divisível. Os gregos, então, o Demócrito e o Leucipo, que são os criadores dessa ideia, os propositores dessa ideia, eles apresentaram a ideia do átomo como sendo a coisa mais fundamental e sendo indivisível. Porém, no final do século XIX, foi possível observar que o átomo ele era, de fato, feito de outras coisas. Ele não era apenas uma única bolinha dura e indivisível, como se imaginava até aquele momento. Foi descoberto o elétron pelo J.J. Thomson, onde ele observou, então, a primeira partícula fundamental, o elétron. Posteriormente, na virada do século XX, no início do século XX, foi descoberta a radioatividade, mostrando, então, que os átomos eles eram capazes de se partir em outros átomos, o processo que a gente chama de fissão nuclear, que acabou levando, então, à famosa construção da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, onde se partiu um núcleo de urânio e também de plutônio e liberou uma enorme quantidade de energia. Então, a gente vê que o núcleo atômico, o próprio átomo, ele é divisível, sim, ele é partível. E o que compõe o átomo? Além dos elétrons que a gente conhece, que estão em torno do núcleo, a gente vai ter esse núcleo composto de prótons e nêutrons, onde os prótons e nêutrons eles têm aproximadamente a mesma massa, só que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga elétrica. Então isso é a visão que a gente aprende muitas vezes na própria escola sobre a estrutura do átomo, que ele tem um núcleo muito mais denso, muito mais pesado do que o elétron, feito de prótons e nêutrons. Bastando mudar a quantidade de prótons e nêutrons, a gente obtém os diferentes materiais e, como consequência disso, a gente tem toda essa diversidade que a gente conhece na tabela periódica. Porém, ao longo do século XX, a gente descobriu que os prótons e nêutrons eles são feitos de outras partículas. Eles têm uma estrutura interna. Essa estrutura interna a gente chama de quarks, que são partículas que comporiam, então, essas outras partículas, os prótons e os nêutrons. Seriam compostos prótons e nêutrons de pelo menos três quarks, cada um com uma certa característica. Já o elétron, ele não teria uma partícula fundamental, mais fundamental do que ele. Daí que a gente separa prótons e nêutrons, a gente chama de hadrons, porque eles têm essa estrutura interna, eles são compostos de quarks, e os elétrons fazem parte da família dos leptons, que não tem estrutura interna. Então parece que não tem fim essa nossa divisão contínua. Os quarks eles já foram observados experimentalmente nos chamados aceleradores de partículas, ou seja, são partículas já observadas, já comprovadas, porém, ainda se imagina que no fundo, no fundo, no fundo, tudo possa ser feito por pequenas cordas de energia, que a gente acaba chamando elas de supercordas. Essa teoria das supercordas, que ficou muito famosa nos últimos anos, ela não somente poderia explicar essa estrutura mais fundamental da matéria, mas também poderia explicar outras propriedades que a física ainda tem grande dificuldade, que é justamente a união das forças fundamentais da natureza, que são a gravidade, a força nuclear forte que mantém o núcleo atômico coeso, a força nuclear fraca que faz o processo radioativo e a força eletromagnética que mantém a estrutura dos elétrons e das moléculas. As cordas ou supercordas ainda são ideias teóricas para explicar esse comportamento e ainda não foram observadas experimentalmente e talvez nunca sejam, pois requeriria níveis de energia muito altos. Enfim, a natureza, então, ela pode ser tão complexa nessa escala muito pequena do cosmos, na escala do interior do átomo, como no cosmos como um todo. É isso que eu tinha a falar para vocês. Até uma próxima vez.